Senhor presidente, senhores senadores, senhores e senhoras que nos veem pela TV Senado, pela Rádio Senado, e nos ouvem. Senhor presidente, eu queria começar o meu pronunciamento rendendo as minhas homenagens aos 4 medalhistas olímpicos do meu estado. Eu acho que fazer um processo comparativo com países que têm uma cultura milenar, nós somos um país de apenas 500 e poucos anos, e que investem no esporte há muito mais do que isso, não seria o melhor caminho. Nós temos vocação para o esporte, estamos nos despertando para o esporte, e despertando de uma forma positiva, entendendo que nós podemos enfrentar a violência e as drogas com incentivo ao esporte. Das medalhas conquistadas nessa Olimpíada, 4 são do Espírito Santo. Yamaguchi, Esquiva Falcão, senador Suplicy, Vossa Excelência que é pugilista, é da nossa praia, do boxe. Filhos do Toro Moreno, um homem de 72 anos, sarado ainda, sarado, Toro Moreno, ensinou os filhos a boxear, simples, pobre, na frente de casa, no município da Serra. Nós temos a Larissa, do vôlei de praia, medalhista, que é de Cachoeira e Itapemirim, e temos o Mamute, companheiro do Emanuel, o Alisson, que também é do Espírito Santo. Fico triste porque tem uma resolução, e eu quero protestar contra ela, da mesa do Senado, dizendo que qualquer manifestação de homenagem, o feito tem que ter pelo menos 25 anos. Como fazer com os medalhistas olímpicos, com as meninas do vôleibol, a medalha de prata do vôlei masculino, o iatismo, aqueles que não medalharam, mas que lá foram e representaram com dignidade, as meninas do futebol, como homenagear os nossos atletas, vamos esperar 25 anos? Eu entrei com requerimento na casa pedindo esta homenagem e a doutora Cláudia, por conta de uma resolução, devolveu dizendo que tem que esperar 25 anos, vamos esperar eles morrer primeiro. Eu tentei falar com o presidente Sarney, ainda vou falar, penso que é uma situação atípica, que nós podemos muito bem atropelar, até porque nessa casa, quando se quer, se atropela interstícios para poder se aprovar aquilo que se tem interesse. Ora, é mais que justo que o Senado da República preste uma homenagem aos nossos medalhistas. E no boxe, a única medalha de bronze que nós tivemos tem 42 anos, do grande Sevilho de Oliveira, que é lá de São Paulo. Não sei nem se Vossa Excelência já trocou porrada com o Sevilho. Acho que não, por causa da altura, a sua envergadura muito maior do que a dele. Sevilho, muito pequenininho e o peso muito diferente, né? Mas Vossa Excelência tem a sua reverência pelo Sevilho, a admiração pelo boxe que ele praticou. E Vossa Excelência há de convir comigo que é necessário, será um estímulo até às crianças do Brasil que se faça uma homenagem como esta aqui nessa casa. Fica a minha homenagem ao Esquiva, ao Yamaguchi, que são meninos do Espírito Santo, lá do município da Serra, do nosso querido prefeito Sérgio Vidigal, o homem que implementou as maiores mudanças na história daquele município, que pegou um município falido, destruído, hoje uma cidade pujante, uma cidade que cresce a ritmo acelerado e que tem a figura de 2 medalhistas do boxe, o Esquiva Falcão e o Yamaguchi, filho do nosso querido Toro Moreno, que há 6 meses atrás, aos 72 anos de idade, 6 meses ou um pouco mais, não me lembro, eu vi lutar aos 72 anos de idade, lá no centro de treinamento do Gomes, lá no Barradão, em Vila Velha, no bairro de Terra Vermelha, aos 72 anos, senador Suplicy, lutou com um pugilista de 40 e enfiou a porrada. Encerrou a luta no primeiro round por nocaute técnico, com 72 anos e o oponente tinha 40, o nosso querido Toro Moreno.
Vossa Excelência, permite?
Sim, pois não.
Porque, eu até, se Vossa Excelência assim o desejar, assinar o requerimento de homenagem a todos que venceram e ganharam medalhas de ouro, prata e bronze nas Olimpíadas. Eu, inclusive, no pronunciamento que fiz hoje, mencionei as homenagens aos irmãos Yamaguchi e Esquiva Falcão, e inclusive também fiz uma referência ao Touro
Moreno,
o pai dele, até porque acho que, como milhões de brasileiros, acompanhamos, inclusive, as entrevistas que ele deu. Eu me lembro de, no dia da luta, da final, o Touro Moreno foi entrevistado por diversas rádios, inclusive pela Rádio CBN, eu estava ouvindo, e pude acompanhar a emoção dele com os filhos ali na disputa, e eles honraram muito bem a seu pai, a família, o Espírito Santo e o Brasil. Então, se Vossa Excelência depois quiser também assinar o requerimento de homenagem a ele.
Peço a assessoria que traga a mesa.
Está aqui na mesa.
Para que a secretaria, o nosso querido senador Suplicy possa assinar conjuntamente comigo. Muito obrigado, senador Suplicy. Senador, hoje pela manhã nós tivemos a primeira reunião da comissão que trata da análise da proposta de mudança do Código Penal brasileiro. É verdade que a nossa estrutura, o nosso ordenamento jurídico, não é dos melhores. E não tem por que render qualquer tipo de admiração. É um código velho, 70 anos, 72, aliás. Aliás, a Bíblia diz que o que passa de 70 é canseiro e enfado. Tem 2 anos já na prorrogação. 70 anos que está mais a serviço do crime e do criminoso do que da sociedade. São diversos os temas, a estrutura em si, o corpo é bom, foram homens preparados, operadores do direito que discutiram, mas há de convir que cada qual tem a sua convicção pessoal, e muitas vezes a minha convicção pessoal não traduz o sentimento de uma nação. O sentimento pessoal de um não traduz o sentimento do outro. Uma das coisas mais importantes é a revelação deles mesmos, que houve disputas no voto dentro da própria comissão, e que alguns assuntos que estão ali não foram assuntos aprovados pela maioria, alguns perderam no voto. Não há convergência. Penso que o que está lá, o fato mais importante é de ter suscitado um debate importante para que nós aqui no Senado possamos, de fato, condensar nesse novo Código Penal minimamente os interesses da sociedade brasileira e aprofundarmos o tema no tempo que for necessário. O tempo é exíguo dentro de um processo eleitoral onde se tem esforço concentrado e uma semana nada tem. Digo a Vossa Excelência que o regimento interno estabelece prazos. Mas quando há interesse nessa casa, se quebram interstícios e prazos para se aprovar o que se tem interesse. Não vejo por que não quebrar interstícios e prazos para prolongarmos essa comissão. Vossa Excelência entenda que só temos até o dia 5 para poder apresentar as emendas ao Código. É trabalhar de noite e de dia. É verdade que a sociedade civil não foi ouvida. Venhamos e convenhamos. Ela não foi ouvida. Aí alguns diziam no começo, temas polêmicos, vamos deixar para o final. O que é tema polêmico? E o que não é polêmico num Código Penal? Um sujeito que é pego no tráfico de droga e é preso, na hora que ele é preso, aqueles que já sabiam das suas ações criminosas dizem se fez justiça. Quando ele é condenado, as pessoas respiram aliviadas no bairro, na área onde ele fazia os seus crimes, ou prática de milícia, de crimes contra a população daquele bairro, mas a mãe acha que não. A mãe, isso é uma injustiça, porque meu filho, ele estava em má companhia. Quer dizer, tudo é polêmico. Tudo é polêmico. O sujeito esquarteja uma mulher, joga para os cachorros comer. Aí vai para o júri, ele não fala nada. Ele debocha do júri, porque a lei diz que ele pode ficar quieto mesmo. E eles que se virem para marcar uma outra audiência, para tentar novamente. Mas a pessoa que vê o crime, que é arrolada como testemunha de defesa, ou testemunha de acusação, vem para poder colaborar, já entra ameaçada pelo juiz. Se o senhor mentir aqui, sai preso. Quer dizer, quem não cometeu o crime que vem colaborar está ameaçado. Mas quem cometeu o crime, nada, não há ameaça para ele. Essas disparidades, nós precisamos mexer com elas. Há muita coisa que a sociedade não aceita. Tipo, o sujeito cometeu um crime. Ele fugiu. Ele correu. Desapareceu. 15 dias depois, ele é apresentado pelo advogado. Ora, senador Suplicy, o fato dele ter fugido do flagrante, ele já tem benefícios da lei. Olha só, é um troféu, uma medalha. Porque você foi capaz, você cometeu um crime bárbaro e foi capaz de correr, de sumir, e ninguém lhe achou. Então você já terá a pena reduzida por isso. Vem cá, é seu primeiro crime ou é o segundo? O cara fala, não, é o primeiro. Então você vai receber outro prêmio, você vai ter pena mais reduzida ainda, porque você foi capaz. Você matou, você assaltou, sequestrou e você fugiu. Ninguém lhe pegou no flagrante e depois é o primeiro. Olha só, olha só. Mas se o sujeito matar um jacaré na Amazônia, pode ser o primeiro jacaré. O crime é inafiançável. Se matar um passarinho para comer, é inafiançável. Mas se ele for pego num crime bárbaro, se ele conseguir fugir, olha, já tem medalha. Se ele conseguir provar que foi o primeiro, tem outra medalha, já mudou tudo para ele. Ninguém quer conviver mais com isso. Onde a lei protege, a discussão é a proteção do criminoso. E aí o seguinte, quando esse sujeito vai preso, o Direitos Humanos vai na cadeia saber se o colchão que ele está dormindo é bom, se a cantinha que ele está recebendo está quente ou está fria, se é comida dormida ou não. Ninguém vai visitar a família que sofreu assassina, com um filho pequeno assassinado, com um pai atropelado no trânsito por um motorista bêbado, por um cara que entrou, matou a família inteira e levou os rendimentos daquele empresário que gera 500, 200 empregos. Ninguém quer saber. Então, o bojo dessa violência toda vem de onde? Nós não estamos vivendo no país de Alice. E quando se propõe no Código o aumento das penas mínimas e das penas máximas, já se faz uma grande colaboração. Porque o que acontece no Brasil é a crença na impunidade. O que, adianta a Polícia Federal fazer uma grande investigação, desbaratar uma quadrilha? A Polícia Civil, juntamente com a Polícia Militar, desbaratou uma quadrilha, prendeu todo mundo. 3 meses, 4 meses depois, 6 meses, 1 ano, está todo mundo na rua. O policial fica desestimulado, o Ministério Público, porque eles começam a correr risco de vida, porque não existe segurança por conta de um Código Penal absolutamente frouxo, incompetente, que está a serviço do bandido. As questões que eu defendo e que eu sempre enfrentei, que têm a sua raiz de violência no uso e abuso de drogas. As drogas. Senador Suplicy, eu tenho 32 anos que tiro drogado da rua. Eu tenho uma instituição de recuperação de drogado que hoje deve ter por volta lá de 200 fora das ruas. As pessoas sentem pena do usuário. Tem que punir o traficante, que é um desgraçado. Tem que botar pena alta para o traficante. Mas o problema da sociedade não é o traficante, é o usuário. O dinheiro que compra um litro de gasolina para incendiar um ônibus com criança dentro é dinheiro de usuário. O dinheiro que compra arma, que corrompe policial, é dinheiro de usuário. Agora vejam bem os senhores que me ouvem em casa. O sujeito rouba um carro e alguém compra o carro roubado e começa a desfilar na cidade. A polícia pega, o cara comprou um carro roubado, sabe o que vai acontecer? Ele vai ser preso e vai ser processado porque comprou roubo. Mas o sujeito pode comprar maconha e cocaína na mão de um criminoso. Esse não tem culpa de nada. Culpa tem o outro. Então nós precisamos acabar com o crime e dizer que é inocente o sujeito que compra roubo. O sujeito que compra um carro roubado é tão inocente como o cara que compra cocaína e maconha na mão de um traficante, porque ele foi comprar no antro do crime, na mão do criminoso, na toca do criminoso. O sujeito encomenda um carro roubado, o sujeito rouba um carro que custou suadamente a um cidadão que paga a prestação, 60 mil reais, ele vendeu por 2 mil por troca de mais 4 papelotes de cocaína. Esse cara que comprou o carro roubado, que alguém roubou para ele, é criminoso quem vendeu e quem comprou. Agora, no caso das drogas, não. O criminoso é só quem vendeu. Quem comprou, não. Ora, ninguém é tão tolo, ninguém é tão ignorante para entender que essas questões não batem. Essa é uma conta, senhor senador Suplicy, que não fecha. Essa é uma conta que não fecha. Eu propus, porque o juiz está desmoralizado nessa questão das drogas. O usuário não pode ser punido porque ele é um coitado. Porque o baseado que esse coitado fuma no sábado, porque ele é estudante, ele cheira cocaína no sábado, no domingo, mas ele trabalha no banco, ele é uma pessoa que está na escola, que tem o seu táxi, ele é uma pessoa que é profissional liberal, ele não é marginal. Para esse papelote chegar na mão dessa figura, esse baseado chegar na mão dessa figura, no sábado, na boate, caminhoneiro foi corrompido, caminhão foi roubado, teve criança órfã pelo caminho, ficou viúva pelo caminho, houve morte, houve corrupção na fronteira para que esse baseadinho inocente chegasse na mão desse inocente que não deve nada à sociedade. A culpa é só do caminhoneiro ou a culpa é só do sujeito que trouxe a carga ou do traficante. Isso é uma brincadeira. Então, as medidas são socioeducativas. O juiz é desmoralizado. O juiz diz, o senhor foi pego fumando maconha? Então o senhor vai prestar serviços comunitários. Pois bem, cada 3 meses relatório, o cara manda o relatório, ele não compareceu aqui, manda chamar ele. O senhor não foi, né? Pois agora o senhor vai ter que assistir filmes educativos, 30 dias um relatório. Relatório, ele não veio. E o juiz não tem carta nenhuma na manga. Como que um pai diz a um filho, olha, meu filho, isso está errado, você não faz. Ele faz. O pai diz, não faça novamente que eu vou colocar você de castigo. Se o pai não tem o castigo, não é para mutilar filho, mas para corrigir. A Bíblia diz que um filho sem correção é a vergonha do seu pai e a decepção da sua mãe. Ora, quem está pensando que vai coibir a violência no Brasil legalizando droga? É a mesma conversa fiada da época da lei seca, senador Suplicy. Legaliza-se a bebida alcoólica e resolveremos os problemas. Resolveu? Os nossos problemas de álcool no trânsito, de álcool na vida da sociedade, uma sociedade sem alcoolismo, uma sociedade de bêbados, que tudo é uísque de madrugada, que tudo é cachaça, que tudo é espumante, que tudo é energético, que tudo é isso, tudo aquilo, e depois põe o dedo na cara das autoridades, da polícia, que não resolve o problema da violência na rua. O problema da violência brasileira é a bebida alcoólica. É aí que começa todas as coisas, as portas estão aí, as portas são abertas aí, e quem vive bebendo? A autoridade, que até se recusa a fazer bafômetro. Quem vive bebendo? Artista. Quem devia dar exemplo e não dá. E artista, aliás, quando ele é pego cheirando cocaína, no ano que vem ele recebe um papel melhor na novela, porque ele é promovido. A sociedade brasileira não consegue mais, se minimamente nós não dermos uma segurança nessa nova proposta de Código Penal. E eu falo isso com o senhor, que essa proposta que veio agora é o seguinte, o usuário pode plantar uma quantidadezinha para o uso dele. Vai usar durante 5 dias. Mamãe, me acorde. Quem é que vai fiscalizar isso? Eu só falto ver chover para cima agora. Porque tudo eu já vi. Me acorde. Me acorde. Quem é que vai fiscalizar isso? Vocês falam, a Anvisa não cumpre o papel dela. Não é o SUS, o SUS. Isso é uma brincadeira. Aí eu fui discutir isso com os meninos que estão recuperados da minha instrução, dizer, olha, agora a proposta é que o usuário pode plantar para o uso dele durante 5 dias. Eles começaram a rir. Começaram a rir. E um falou, agora eles vão começar a contribuir com a balança comercial do Brasil. O outro falou, por quê? Porque isso vai virar agricultura familiar. Todo mundo vai plantar um pouquinho, o traficante vem e compra na mão de todo mundo, nem precisa ir do outro lado, no Paraguai. Nem precisa ir no Paulinho da Maconha. Vai recolher e comprar um pouquinho na mão de todo mundo. Quem é que determina quanto sujeito pode fumar em 5 dias? Porque tem gente que fuma um borrão, e isso é uma linguagem da droga, eu que recupero drogada há 32 anos, o cara fuma um borrão, é um baseadaço desse tamanho assim, um bicho chamado de chapoca mesmo, de morrão. O cara fuma 3 morrão, por... essa porcentagemzinha vai em 3 baseados por dia. Quem fuma maconha compulsivamente? Então isso é uma proposta brincalhona, que me perdoe os juristas. Brincalhona é um deboche com a sociedade brasileira. Aí nós vamos ter um outro tipo de comerciante na sociedade e um outro tipo de atravessador. Você já viu, senador Suplicy, aquele indivíduo que não planta nada e nem vende no Ceasa. Ele vai lá na roça, compra na mão de quem planta, e vai e vende no Ceasa, ele nem plantou e nem vende. Ele é um atravessador. Nós vamos ter esse agora no plantio de maconha no Brasil. Nós não podemos permitir isso. Na hora que nós fizermos isso, senhor Nador Suplicy, os nossos vizinhos todos não são chegados ao ordenamento jurídico. Na hora que legalizar a maconha no Brasil, nós nos tornaremos o país da contravenção, porque todo mundo vai vir morar aqui. Sabe por quê, senador Suplicy? Porque nós temos portos, nós temos aeroportos, nós temos fronteira seca, e aqui será o ponto mais importante do mundo para o tráfico internacional, porque tudo estará legalizado. Aí os homens da contravenção virão para cá. Veja bem, o senhor, que a Holanda hoje se arrepende do que fez. A Suíça se arrepende do que fez. Aí dizia o doutor Luiz, um juiz, dizendo que a Holanda, ela agora proibiu a venda de maconha só para estrangeiro nos locais que são vendidos na Holanda. Eles proibiram só para estrangeiro porque não tiveram coragem de proibir a população. Porque quando eles fizeram essa bobagem que estão querendo fazer agora aqui no Brasil, eles criaram uma cultura e gerações de viciados que não vivem mais sem a maconha. Compulsivamente. E lá o turismo na Holanda era por causa da maconha. Como eles têm parques de nudismo nas praças, em tudo que é lugar, o estrangeiro ia para lá tanto para usar droga e como para fazer sexo abertamente, fazer orgia nas ruas. E aí eles resolveram coibir para o estrangeiro, mas não tiveram peito para fazer com o de casa, porque eles não deixaram. Nós vamos levar o país a isso? Nós vamos permitir que o Brasil chegue nesse lugar? Nós não vamos permitir. Nós não vamos permitir que se legalize. Nós temos é que trabalhar no sentido de que o usuário saiba que pego com droga é a mesma coisa de ter comprado um carro roubado e que o juiz tenha uma carta na manga para dizer, olha, essa é a sua pena, essa é a sua pena. Não cumprida a socioeducativa, eu vou recolher você. Eu vou recolher você. Não há nenhum respeito num país de 200 milhões de pessoas com as suas fronteiras absolutamente abertas. Nós temos a questão do aborto. Gostaria que Vossa Excelência, hoje é dia aberto, que a gente pode falar um pouco mais, que eu queria falar um pouco mais, só tem eu aqui, o senador Ferraz, que o povo de casa não está vendo, mas só tem nós três aqui. E daqui a pouco ele vai falar, nós temos milhões de gente vendo, mas é em casa. O senhor me deu um tempo mais, depois o senhor deu uma hora para ele também. Depois eu fico aí para o senhor falar uma hora também. É o seguinte, aborto. Se tiver um laudo de um psicólogo ou de um psiquiatra atestando que o feto carrega consigo, ó, deficiência, porque o que foi que o Supremo aprovou? O aborto de anencefalo, certo? O texto agora acrescenta e fala com deficiência. Vem cá. Se constatou que tem síndrome de Down, mata? Se constatou que a perninha é torta, aborta também? Que o bracinho é torto, aborta também? Que só tem uma orelha, aborta também? Isso é temerário. Isso é temerário. Ora, Deus deu a vida. É para perguntar para Deus as razões pelas quais ele deu essa gravidez? O que Deus, na sua onisciência, onipresença e sabedoria, quer falar com essa mãe? Está querendo falar com esse pai ou com essa família, com essa gravidez? O porquê Deus quer essa vida no mundo? Atentar contra Deus? Atentar contra Deus? Mas o Supremo disse, olha, de qualquer jeito, não, mas sim um psicólogo. Agora veja, no Brasil, um psicólogo é proibido. Ele não pode receitar um analgésico, um psicólogo. Mas a partir de agora ele vai poder até mandar matar. Que brincadeira. Me acorde, mamãe. Me acorde. Isso nós não vamos permitir. E eu quero que a população brasileira se levante. Que as redes sociais se levantem. Eu vou mandar o texto para todo mundo. Eles acrescentam o texto, não sei nem se foi por maldade. Mas o que está lá, uma criança, então, detectou tem síndrome de Down, está autorizada a tirar? Eu quero saber quem é o doido que vai autorizar. É eutanásia, ninguém tem direito de dar fim à vida de ninguém. Então esses temas todos, nós vamos enfrentá-los com textos verdadeiros de respeito à sociedade e à vida. A questão de crimes de racismo. Eles incluem lá a homofobia. O que é homofobia? Nós precisamos definir na comissão o que é homofobia. Homofobia é quem quer matar, quem quer destruir, quem quer ver o mal, quer ver sangrar, sofrer. Esse é o homofóbico. Agora, se eu não concordo com o procedimento, com o comportamento de um homossexual, eu sou homofóbico. Isso é brincadeira. Isso é brincadeira. E aí eu me torno criminoso. E é crime contra a humanidade que está lá. Crime contra a humanidade. Quer dizer, tem dois homossexuais beijando debaixo da minha porta. Eu digo, amigão, aqui não. Vai pro outro lado da rua, porque minhas crianças são pequenas aqui. Eu não quero. Eu tenho o direito. Eu tenho o direito de fazer isso com um casal hétero. Eu disse, ei, vá se alisar lá do outro lado do carro. Aqui no meu, não. Eu não vou preso. Eu não cometi crime contra a humanidade. E eu não sou homofóbico. Olha que história é essa. Nós não podemos banalizar essa palavra. E foi muito importante que hoje, ao final, eu falava com o desembargador Pinheiro, que fez parte da comissão, dizendo, e com relação aos crimes raciais e a homofobia? Ele disse, está colocado, mas é preciso definir o que é homofobia. Eu falei, porque eu sou tido como homofóbico. Eu sou tido como homofóbico porque eu não comungo com a tomada de posição, com os procedimentos e com a opção pessoal, a decisão pessoal de homossexual. O padre não vai poder mais falar, os pastores não poderão mais pregar, rasgarão as bíblias, isso é brincadeira. O que é homofóbico? Nós não podemos ser intolerantes com as pessoas. Nós podemos ser tolerantes com todos e em todo o tempo, mas intolerância não. Só quer ver uma coisa, senador Suplicy? Estão usando isso até no processo eleitoral agora. Eu tenho recebido inúmeros e-mails de candidatos e até procurando pessoas influentes para vir atrás de mim, para me ir a determinados municípios, para poder chamar alguém para dentro desse debate, que alguém é abortista ou alguém é a favor do projeto da homofobia, para poder destruir eleitoralmente. Agora mesmo estava me procurando para eu poder ir a Manaus, para poder atrapalhar a senadora Vanessa Graziottin. Eu nunca vi a senadora Vanessa Graziottin fazer qualquer pronunciamento nessa tribuna dizendo que é a favor do PL 122. Muito pelo contrário, na Comissão de Direitos Humanos ela não apareceu para votar. E uma coisa eu vi dela, que ela acha que o meu posicionamento é muito duro, que o posicionamento de Silas Malafaia é muito duro, que nós somos duros ao tratar dessa questão, mas nunca disse que era a favor. E eu jamais vou prestar um papel desse para que pessoas que nunca debateram esse tema, que nunca fizeram parte dessa luta em favor da coletividade, da maioria da sociedade brasileira, puxe esse debate agora num processo eleitoral para destruir alguém em busca dos seus interesses. Eu jamais farei isso. Mas isso chega do Brasil inteiro. Isso chega do Brasil inteiro. Portanto, eu penso que se nós fizéssemos plebiscito para todas essas questões, se nós fizéssemos uma pesquisa, é muito mais de 70% de cada um deles da sociedade que rejeita. Ora, nós vamos pegar meia dúzia de cabeças coroadas e laureadas, grupo de notáveis, depois mais 11 senadores notáveis, e nós sabemos mais do que uma sociedade que mais de 80% rejeita todos esses tipos de tema, e elas entendem que deve ser da forma que nós estamos tratando. Eu quero dizer a essa sociedade brasileira que me ouve, como membro dessa comissão, e sei também que a maioria da comissão pensa assim, graças a Deus, nós vamos tratar desse tema com muita responsabilidade. A questão da redução da maioridade penal. Não é possível que um macho de 15 anos, um macho de 14 anos, que queima um jornalista dentro de um pneu, bota fogo, incendeia um homem dentro de um pneu, que estupra aos 16 anos, que sequestra, que mata, que toma o cartão do banco, na porta do banco de um aposentado que foi receber sua aposentadoria, que rouba o celular de uma criança que a mãe doméstica comprou de presente com tanto sacrifício para pagar a prestação. E depois, quando a polícia bota a mão, um macho de 17 anos, os mesmos machos que mataram Celso Daniel, o seu parceiro, lá em São Paulo, que atiraram nele, os chamados menores, que mata, que estupra. Aí ele diz, tira a mão de mim que eu sou menor, menor uma ova. Quem cometeu o crime tem que responder pelo crime que cometeu. Pega um empresário que dá 500 empregos, 100, 200, 50, bota no porta-mala de um carro. Um homem que gera emprego, quem gera trabalho gera dignidade. Um empresário que lutou, que ralou para manter o patrimônio do pai, que vieram do nada, põe no porta-mala do carro, leva e mata para tomar o carro dele, para vender na fronteira, trocar por droga. E depois, quando a polícia acha, infelizmente são menores, o estatuto diz que é só 3 anos. E aí eles entram no Instituto de Reabilitação como heróis, porque matou um empresário. É um menino de 13 anos, mas é macho. Pega no revólver, numa .30 e dá tiro. Que é isso? Nós não estamos vivendo no país de Alice. Nós não estamos vivendo no país de Alice. E esse debate nós faremos de forma ferrenha, de forma segura. E o infanticídio? Quer dizer que índio não pensa nada. Índio não raciocina, nós temos que respeitar isso deles, porque quando nós chegamos, eles já estavam aqui, era dono da terra, e eles podem matar as crianças que nascem defeituosas. O infanticídio. Precisamos discutir isso dentro da comissão. O que é isso? A vida é a vida. Para tanto, eu quero dizer à sociedade brasileira que conte comigo nessa luta, nesse enfrentamento, farei com muita responsabilidade, mas nenhum desses temas ficará sem debate e nós faremos o possível para que haja resposta, não para agradar o coração daqueles que passaram por uma faculdade e filosoficamente acham que o seu pensamento é que é o certo em uma sociedade como um todo, não sabe nada. É igual esses meninos ricos que nunca pisaram no chão, já nasceram dentro de um carro importado e fizeram cursinho, nunca foram numa escola pública e vão estudar em Harvard. Economistas, eles estudam lá e voltam para o Brasil. E voltam com os planos mirabolantes. Se der certo, eles são gênios. Se der errado, é o povo que não cooperou. Então, nós precisamos ouvir o conjunto da sociedade que sofre com toda essa violência advinda das drogas e com temas que apavoram a sociedade brasileira. Esse é meu pronunciamento, senhor presidente. Obrigado.